rádio na vida fala a verdade.
Noticiário de terça-feira, 23 de novembro de 2021, com os seguintes tópicos. Universidade Católica homenageia professor Dr. Fernando José de França Vandunen e atribui o título de professor emérito.
Professor emérito.
Fome potencia elevado índice de criminalidade na província da Huila.
É uma fome que atinge os valores morais da pessoa.
Vítimas da seca no Nher começam a colher milho produzido por eles com apoio da administração municipal do Tomboa.
Estamos a engajar as populações no cultivo de um espaço de 11 hectares.
Município nortenho de Camucuio redime-se das dificuldades sociais e as chuvas que caem neste momento podem ajudar as comunidades.
Felizmente já começou a chover.
Nós somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, edição de terça-feira, 23 de novembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching, apresentação de Esther Culembe, apoio da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A Universidade Católica de Angola homenageia no próximo dia 26 de novembro de 2021, em Luanda, o professor Dr. Fernando José de França Vandunen e atribui o título de professor emérito. A jornalista Arlita Muiela tem mais dados sobre esta notícia.
A informação foi prestada nesta terça-feira, 23 de novembro, pela reitora da Universidade Católica de Angola, Maria Helena Miguel.
Pois, é um ato de reconhecimento ao todo o trabalho e toda a dedicação do Dr. França Vandunen à Universidade. Ele está a reformar-se e antes de ele sair definitivamente da Universidade, nós decidimos fazer essa homenagem, atribuindo-lhe esse título honorífico de professor emérito.
O professor Dr. Fernando José Vandunen é, desde o ano 2000, professor titular da Universidade Católica de Angola, onde leciona na Faculdade de Direito.
O professor França Vandunen foi professor apenas. Mas, dado o seu empenho, a sua dedicação e todo o envolvimento do Dr. França Vandunen enquanto primeiro-ministro na altura em que foi criada a universidade, ele deu um grande contributo para essa criação. Nós nomeámo-lo, até porque ele já era mais velho, já tinha muita experiência de docente. Foi decano dos professores da Universidade Católica durante estes anos todos, com assento nos principais fóruns consultivos da universidade.
A fome potencia elevado o índice de criminalidade na província da Huila. A informação foi prestada à Voz da América, na voz do jornalista Teodoro Albano.
O ambiente de fome, que estão mergulhadas centenas de famílias na região sul, pode ser uma porta aberta para o aumento da criminalidade. Numa operação policial realizada recentemente no município de Lubango, 19 cidadãos acabaram detidos no espaço de 4 dias por envolvimento em crimes de roubo. Para o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Biling, por causa da fome, muitos procuram encontrar nos furtos e roubos o caminho aparentemente mais fácil para se livrar do mal, pelo que é fundamental combater a fome.
É uma fome que atinge os valores morais da pessoa. Não tem mais sentido do outro. E é isso que devemos também atacar, por isso estou a insistir, atacar a fome. Porque com a fome vêm muitos outros vícios, muitos males. A delinquência aumentou. Por quê? Porque a gente procura sobreviver também. Eu não estou a aprovar o roubo. Estou a dizer que a necessidade de sobrevivência pode levar a pessoa a perder a cabeça. E talvez a fazer, a cometer crimes que poderiam muito bem ser evitados.
O aumento do número de pessoas pedintes à entrada de estabelecimentos comerciais e à volta de contentores de lixo em busca de alimentos é outro indicador para se avaliar o quanto a fome atingiu níveis alarmantes, revela o diretor-geral da ADRA, Carlos Cambuta. Responsável, pede políticas públicas urgentes para se inverter o quadro num país com potencial para oferecer melhor aos seus filhos.
A questão que tem que ver com o elevado índice de criminalidade em algumas cidades é também um indicador de pobreza que temos no país.
Pois.
Mas estamos a falar de um país que tem potencialidades. É preciso transformar essas potencialidades aproveitando os recursos humanos, explorando as parcerias disponíveis.
O número de pessoas afetadas pela fome na região sul pode subir dos atuais 1,32 milhões para 1,58 milhões até março de 2022, segundo um inquérito publicado no Lubango pelo Projeto de Fortalecimento da Resiliência Alimentar e Nutricional do Sul de Angola, FRESAN.
As vítimas da seca na localidade do Nher começaram a colher milho produzido por eles com o apoio da administração municipal do Tomboa. Alexandre Nilca, administrador municipal, que revelou a informação, disse que hoje a realidade já é diferente e nas comunidades conseguem fazer agricultura.
Questão fundamental, e nós sabemos que as nossas populações têm uma característica de migração permanente, são consideradas nómadas. Aqui o mais importante é que nós consigamos criar condições para concentrar as populações num só lugar. Um exemplo muito prático disso está na localidade do Coroca do município do Tomba, onde nós temos localidades, no Jambassana, e ao redor temos campos que cada dia mais nós vamos verificando a prática da agricultura, fazendo com que as populações aí se concentrem. Há um exemplo que nós, a administração do Tomba, temos na região do Nheiro, e várias vezes falamos disso, em que as populações que recentemente migraram para a Namíbia, à busca de melhores condições de vida, já estão a regressar, estamos a engajar as populações no cultivo de um espaço de 11 hectares e elas estão a se concentrar aí. Três cidadãos namibianos que também manifestaram interesse em ali se instalar junto das suas famílias, porque aí nós encontramos pessoas do lado de Angola com familiares do lado da Namíbia e assim vice-versa, interessados em ficar aí instaladas. Por quê? Porque está aí, as pessoas estão a praticar a agricultura, estão a produzir os seus alimentos e elas vão se concentrar aí, o que é muito bom. Eu acho que a solução passa por isso, é criar condições para que as pessoas pratiquem a agricultura para a produção dos seus próprios alimentos, não terão necessidade de estar a se deslocar, porque aí mesmo também teremos a possibilidade de haver pasto para o gado e as populações que, apesar de ser uma prática de muitos anos, as populações não, elas também não gostam muito de migrar, porque elas gostariam de estar fixas num lugar e é sobre isso que nós vamos ter que apontar as nossas atenções.
A primeira-dama de Angola, Ana Dias de Lourenço, prometeu apoiar a família mais alargada de Angola, órfã de Francisco Chicuteni. A preocupação foi manifestada recentemente durante a visita presidencial de João Lourenço ao Namíbia, tal como confirma Eva Bartolomeu, primeira esposa de Francisco Chicuteni, na localidade de Muhombo, Giraul de Siva.
Me perguntou, dizer que você que é a primeira mulher, eu disse sim. E estás a controlar essa população que ela deixou falecida? Eu disse sim, estou a controlar.
Primeira mulher de quem?
Primeira mulher sou eu, Eva Domingos Bartolomeu, do falecido.
Como é que está a gerir essa situação?
Estou a acompanhar mesmo do meu povo, que desde que eu fiquei com ele, estou mesmo com ele sempre até agora.
No momento estás a controlar quantas mulheres?
142 mulheres. Está a conviver comigo em casa.
O município norteño de Camucuio redimiu-se das dificuldades sociais e as chuvas que caem neste momento podem ajudar as comunidades. A repórter Rosa Capapelo desenvolve esta notícia.
O facto foi revelado por José Domingos Correia, administrador municipal do Camucuio, à margem da visita presidencial de João Lourenço no Namíbia.
Temos o problema da fome, que é a conjuntura da região sul. Felizmente já começou a chover, então a seca, já as escassez de água está a diminuir, mas contudo, estamos a caminhar.
O que essa visita do Presidente da República ao Namíbia pode traduzir para os namibenses, sobretudo num momento em que nós sofremos tanto e agora parece que os apoios podem estar mais próximos para as populações?
É exatamente a política do governo, para aproximar os serviços mais próximos do cidadão. E o que estamos a fazer? Estamos a aumentar o número de salas de aulas, tirarmos as crianças fora do sistema de ensino. Estamos a aumentar os postos de centros de saúde, exatamente para melhorar a assistência médico-medicamentosa. Neste momento está em reparação a estrada Bibala-Camucuio, que é um grande ganho para o município. Hoje temos já autocarros quase a circular no Camucuio, muito bom. Os preços das passagens já diminuíram. Também o fluxo comercial já tem um aumento significativo. Então é bom para o município.
O mar do Namíbia está a ficar sem peixe por cumplicidade das impressões digitais venenosas dos chineses. O desenvolvimento desta notícia é com a jornalista Luísa Gomes.
No Quandocubango, Moxico e Nuíge, chineses devastam os nossos recursos florestais. No Namíbia, o governador acaba de lançar um dramático SOS. O mar está a ficar sem peixe. E para não variar, os chineses também têm as suas impressões digitais nesta devastação. Em todo o país, a exploração de inertes como areia, pedra e outros é monopólio dos chineses. Os cubanos são céus auxiliares para a área da venda e distribuição. A exploração de retalhistas quero acaba de ser confiada a desconhecidos eritreus, preferidos em detrimento dos gigantes mundiais de distribuição alimentar. Há 2 anos, a multinacional sul-africana afastou-se do concurso para a proibição da 4ª licença para a exploração da telefonia móvel. 1 ano depois, a referida licença foi atribuída a uma desconhecida Africell, na sequência de um concurso internacional, provavelmente realizado de madrugada. A dita prometeu iniciar as operações em dezembro, mas, como bem sublinhou um internauta, não está claro a que ano corresponde esse dezembro. Tudo isso ocorre sob as barbas de um governo de quem se esperava a defesa dos angolanos em seus recursos. Graça Campos, fim de citação.
Namíbia fala a verdade e ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namíbia Fala a Verdade.